voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Desde 1997, o Senado conta com uma estrutura voltada para o ensino presencial e à distância. Criado com base na Constituição, que prevê a existência de escolas de governo nos órgãos da administração pública, o Instituto Legislativo Brasileiro é um centro de capacitação para os servidores do Poder Legislativo do Brasil, ou seja, não só do Senado Federal, mas também da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. O objetivo disso, segundo relata o diretor executivo do órgão, Florian Madruga, é dar o mesmo nível de preparação aos servidores das diversas esferas e integrar as casas legislativas do país. O ILB foi criado pelo então presidente do Senado, José Sarney. Passados quase 10 anos de sua criação, o Instituto hoje se volta também aos outros poderes da República, ou seja, além do Legislativo, auxilia o Executivo e o Judiciário federais e estaduais. O diretor executivo do ILB, Florian Madruga, fala mais sobre essa expansão.
Nós temos firmado protocolo de intenções com órgãos do Poder Executivo Federal e Estadual e também do Poder Judiciário. Então hoje o ILB também ministra cursos para servidores, por exemplo, nós temos convênio Casa Civil, Palácio Penal, com o Banco Central, com o Departamento de Polícia Federal, com o Ministério da Defesa, com o Comando da Marinha. Isso aí é apenas para ilustrar o que se faz no âmbito federal, na área do Executivo. Mas no Judiciário, por exemplo, nós já temos parceria com o Supremo Tribunal Federal, temos com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, temos também com o STJ, temos convênio com o Tribunal de Contas da União, com vários tribunais de contas estaduais. Então, o ILB tem todo esse leque aberto para esses outros órgãos da administração pública.
Os cursos do ILB já treinaram mais de 7 mil servidores públicos somente no ano de 2006, aí incluídos os cursos à distância e presenciais. São quase 70 cursos na grade curricular do Instituto, entre os quais Florian Madruga destaca o curso de Administração Legislativa.
Esse é um curso que foi concebido aqui dentro do ILB e da Unileges. Foi um curso que nós discutimos durante muito tempo e já estamos oferecendo esse curso, tanto no nível técnico quanto no nível de graduação. É um curso voltado para formar administradores para o Poder Legislativo. Nenhuma escola no Brasil oferece esse tipo de curso. Você vê curso de administração hospitalar, administração pública, administração de hotéis. Já existe até curso de especialização em administração de shoppings. Mas a administração legislativa foi um curso criado dentro do ILB, com a Unileges. Nós pretendemos que seja o nosso grande carro-chefe daqui para frente, um curso permanente para que a gente possa oferecer aqui o Senado, a Câmara, mas também todas as assembleias legislativas e possivelmente a todas as 5.654 câmaras municipais. Esse curso tanto existe hoje presencialmente, como nós vamos iniciar no dia 27 de janeiro do próximo ano, o primeiro curso de graduação em administração legislativa à distância.
Florian Madruga atribui ao ILB uma importância fundamental dentro do legislativo brasileiro. Ele divide a história desse poder no país entre antes e depois do ILB, sobretudo porque o Instituto atende não apenas ao Legislativo Federal, mas também aos estaduais e municipais, que em muitos casos não têm condições de criar suas próprias escolas. Florian Madruga lembra que a iniciativa do Senado levou à criação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, a ABEL, em 2003.
Nós criamos, com o apoio irrestrito do Senado Federal, como eu já frisei, essa entidade que nós denominamos ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. E então, a partir daí, passamos a desenvolver esse trabalho junto às assembleias, no sentido de elas criarem suas escolas do Legislativo, transformar aquelas antigas sessões de seleção e treinamento em estruturas mesmo de educação voltada para a capacitação de servidores. Para a nossa alegria, nós estamos completando agora 3 anos e meio dessa criação da ABEL. Temos hoje 25 escolas funcionando nos estados. Só falta um estado da federação a criar sua escola. E, paralelamente, começamos a divulgar nas câmaras municipais, nos tribunais de contas, essa necessidade de ter, dentro da estrutura da casa, um órgão voltado para a educação. E algumas câmaras municipais já estão criando. Os tribunais de contas estão criando, chama-se escolas de contas. Já tem vários tribunais, 10 tribunais, mais ou menos, em todo o Brasil, que já criaram suas escolas de contas.
Segundo Florian Madruga, essas diversas escolas legislativas é que formam o elo entre os legislativos federal, estaduais e municipais. O diretor executivo do ILB destaca que o Senado teve um papel fundamental no desenvolvimento das escolas legislativas no Brasil, porque incentivou e auxiliou as demais casas legislativas. Esse auxílio se traduz no treinamento dos funcionários das câmaras municipais e assembleias legislativas. Segundo Flória Madruga, há uma necessidade imensa de treinamento desses servidores para que eles atendam cada vez melhor a população que procura os serviços do Poder Legislativo.
Nós acreditamos que aquele parlamentar que tiver no seu gabinete servidores treinados, capacitados, ele vai ter uma atividade legislativa muito positiva. E então nós focamos muito nisso, né? Insistimos em dizer, olha, tem que ser treinado o chefe de gabinete, tem que ser treinado o assessor parlamentar, tem que ser treinado atendente, telefonista, etc, etc, etc. E esse é que é o nosso objetivo, é trabalhar. Nós imaginamos que haja no Poder Legislativo Brasileiro algo em torno hoje de 200 mil servidores trabalhando no Legislativo Brasileiro. Quando eu digo isso, eu estou colocando todas as câmaras municipais, todas as assembleias, o Congresso Nacional e os tribunais de contas. Então, esse é o nosso foco. É essa massa aí de 200 mil servidores, que uma boa parte precisa de treinamento, precisa de ser capacitado.
Florian Madruga afirma que o ILB é mais um passo no rumo da modernização do Senado. Após a criação de órgãos como o Prodazen, a Gráfica, a Consultoria e da Estrutura de Comunicação Social, era a vez de se criar uma área que capacitasse os servidores a trabalharem com essa nova realidade do Senado brasileiro. Isso acontece quando entra em cena o Instituto Legislativo Brasileiro.
Fechado esse círculo aí da comunicação social, então o Senado ingressou já no final da década de 90 e agora no início do século XXI, com a parte da educação, que é fundamental. Não adianta você ter toda uma estrutura dessa se você não tiver um órgão para treinar, para capacitar, para levar conhecimento, né, para os seus servidores, para que eles se aprimorem, melhorem e acompanhem essa evolução, que é muito rápida, do conhecimento hoje, né? Então, esse papel que o ILB exerce, né, foi justamente o do coroamento de toda essa modernização do Senado Federal. Por isso que o Senado tem essa estrutura hoje, por isso que o Senado brasileiro hoje é reconhecido internacionalmente, e a prova é que são delegações que vêm do exterior, de Senado de outros países, conhecer como funciona isso aqui. E uma coisa que todos nós sabemos, sem educação você não faz nada.
Para o futuro, o ILB começa a investir na educação voltada para a acessibilidade. Hoje, o Instituto já conta com um curso de Língua Brasileira de Sinais, Libras, para treinar os servidores da casa no atendimento às pessoas com deficiência auditiva. Já para o ano de 2007, será a vez de o ILB oferecer um curso para leitura em braille, como explica Flória Madruga.
E vamos iniciar no próximo ano, 2007, mês de março, primeiro curso de braille para servidores da casa, visto que hoje nós temos uma área na gráfica do Senado voltada só para publicações em braille, né, agora com a aquisição de novos equipamentos. Então vai precisar de gente que conheça, né, revisão dos textos em braille, né, que trabalhe com os equipamentos de impressão em braille. Então nós vamos oferecer em março um curso de braille. E pretendemos, se for autorizada pela administração da casa, abrir esse curso para a comunidade também. Porque lá de fora tem muita gente que tem necessidade de estudar braille e não tem a quem recorrer.
Ainda para o futuro, mas um pouco mais adiante, Flória Madruga destaca que o ILB terá uma sede própria, maior, em conjunto com a Unileges, a Universidade do Legislativo, criada em 2002 pelo então presidente do Senado, Ramis Tebet. Com um edifício comum e mais amplo, será possível atender a comunidade e expandir ainda mais os serviços de ensino do Senado Federal. Quem explica melhor a ideia da nova sede é Flória Madruga.
Para isso, o ILB com a Unileges receberam um terreno da União, né? O Senado Federal passou a ser detentor desse terreno, que foi doado pelo Poder Público Federal através do Ministério do Planejamento, e ali o Senado pretende construir a sede própria da Universidade do Legislativo Brasileiro e também do ILB. Esse terreno ele tem 33 mil metros quadrados e lá estão localizadas, né, várias dependências que vão abrigar a área administrativa do ILB, as salas de aula, né, vai ter uma biblioteca própria, um auditório para seminários, restaurante e o principal, vai ter um conjunto de alojamentos para receber alunos de outros estados, né, das assembleias e das câmaras municipais. Então, quando esse conjunto arquitetônico estiver construído, e nós imaginamos que no médio espaço de tempo ele será construído, então o ILB vai poder funcionar plenamente, atendendo o Senado Federal, atendendo a administração pública com órgãos do Executivo e do Judiciário e, principalmente, com ações, programas, cursos voltados para a sociedade.
O Sistema de Educação do Senado inclui ainda o Interleges, que integra as diversas esferas do poder legislativo no Brasil. O objetivo do órgão é difundir informação, promover a troca de experiência entre o Senado, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais e incentivar a participação da sociedade no processo legislativo brasileiro. Em sua estrutura, o Senado também possui um serviço de gráfica e editora. A gráfica do Senado, hoje Secretaria Especial de Editoração e Publicações, foi criada em 1963 como um pequeno departamento. O objetivo era dar mais agilidade ao serviço de publicação de materiais importantes para o trabalho cotidiano do Senado, como ordens do dia e avulsos. O Serviço Gráfico do Senado, nome dado ao órgão na sua fundação, teve suas primeiras instalações concluídas em 1964. Porém, somente com a ampliação de suas máquinas na década de 70, quando adquiriu impressoras offset, é que a gráfica pôde atender plenamente às demandas do Congresso Nacional. Mas é nos anos 90 que a gráfica do Senado dará um grande salto em termos de publicações. Isso porque foi no início daquela década que a gráfica passou a ser também uma editora. O diretor executivo da Gráfica do Senado, Júlio Werner Pedrosa, explica que além do trabalho de publicação dos textos legislativos, do material de uso diário dos senadores e de outros artigos voltados para o trabalho legislativo, a gráfica hoje também se volta para o lado social. Isso tem ocorrido nos últimos 10 anos, desde a criação do Conselho Editorial, presidido atualmente pelo senador José Sarney, que é membro da Academia Brasileira de Letras. O Conselho decide que livros serão publicados pela editora do Senado. A escolha obedece a critérios de relevância histórica e independe do assunto da obra. Júlio Pedrosa explica a análise.
A princípio, qual é a conotação que a gente dá às nossas impressões? Primeiro, que sejam livros históricos, né, que a gente julgue, que essa comissão, esse conselho julgue relevante a história do Brasil e que já não existem mais interesses comerciais, as editoras particulares não têm mais interesse comercial em editá-los. Nessa condição a gente reedita, porque a nossa intenção não é de concorrer com a iniciativa privada, com as gráficas particulares.
Os livros aprovados pelo Conselho Editorial do Senado e publicados pela editora da Casa são comercializados a preço de custo. São cerca de 150 títulos vendidos no estande da própria editora no Senado e pela internet, na livraria virtual, que pode ser acessada através do portal do Senado, www.senado.gov.br. A compra é remetida para qualquer lugar do Brasil, sem custos de remessa para o comprador. Outra meta da editora é mostrar que o Senado está voltado para a cultura, publicando cada vez mais títulos de interesse dos brasileiros, como explica o diretor Júlio Pedrosa.
A grande ideia nossa é levar à população uma ideia diferente do que é o Congresso Nacional, um todo. Porque o cidadão normalmente tem a ideia de que o Senado tem a ideia do que é passado pela mídia, como funciona o Senado. Mas o Senado tem muita coisa dentro dele, o Senado é um mundo. E a gente quer passar também esse lado positivo de que a gente está do lado da cultura, a gente está do lado, né, da literatura, a gente quer editar cada vez mais livros, quer editar cada vez mais a história do Brasil, manter viva a história, resgatar a história.
Dentro da preocupação de voltar-se para as questões sociais, a gráfica do Senado está atuando na área de impressão em braille. Júlio Pedrosa lembra que o trabalho começou a partir da necessidade e das dificuldades de um servidor da própria gráfica.
Esse tem sido uma parte mais bonita do nosso trabalho. E aí a gente abraçou essa ideia cerca de 7 anos atrás, a gente começou com uma impressão bem modesta. Estamos aprimorando agora, esse ano, inauguramos agora na semana retrasada com o presidente Renan aqui, uma nova etapa do braille, onde a gente vai ter condição de imprimir com mais precisão e com mais qualidade. E a gente, no decorrer desses 7 anos, a gente pôde perceber que é uma parte assim, da população que é completamente desassistida, entendeu? Eles não têm acesso a nada. Hein?
As edições em braille da editora do Senado são destinadas a entidades que atendem os deficientes visuais. Atualmente, o catálogo de livros impressos em braille pelo Senado inclui a Constituição e outras leis, como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, entre outros. Júlio Pedrosa explica como é essa distribuição.
Toda feira de livro que a gente participa nos estados, a gente procura pelo menos 4 instituições cadastradas pelo governo. E aí a gente faz uma doação a essas empresas de alguns livros que a gente tenha disponibilizado no momento em braille. Normalmente, o Código de Defesa do Consumidor, agora a gente faz a entrega do dicionário, a Constituição Federal, a Constituição Estadual e alguns outros livros mais voltados para a área de legislação.
Recentemente foi lançado pela editora do Senado o primeiro dicionário da língua portuguesa em braille. São 10 mil verbetes e o diretor executivo, Júlio Pedrosa, recorda como foi o processo de publicação do dicionário.
No ano passado a gente teve uma solicitação de um grupo de deficientes no Rio Grande do Sul, onde eles falaram que existia uma dificuldade muito grande com relação a eles pesquisarem, não tinha um dicionário que eles pudessem consultar em braille. Aí a gente conseguiu trabalhar em cima disso aí, lançamos esse ano o primeiro dicionário em braille feito exatamente por servidores do Senado, e foi um trabalho assim que a gente ficou muito satisfeito. Um pequeno dicionário com 10 mil verbetes, mas um dicionário em que veio matar a ansiedade de todos eles aí, eles ficaram muito satisfeitos.
Com mais de 40 anos de existência, a gráfica do Senado, hoje oficialmente chamada de Secretaria Especial de Editoração e Publicações, atende ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e a algumas demandas do Poder Judiciário, mas o Poder Legislativo tem prioridade. São 19 mil ordens de serviço atendidas por ano pelos cerca de 600 funcionários que trabalham em 4 turnos, ou seja, a gráfica funciona 24 horas, inclusive nos finais de semana. É hoje o mais completo parque gráfico do Brasil, já que possui todos os tipos de impressão. Outro órgão importante de apoio aos senadores e ao trabalho do plenário e das comissões é a consultoria legislativa. Formada por 150 profissionais, a consultoria é responsável pela produção de pareceres, projetos de leis, pronunciamentos, estudos e notas técnicas explicativas sobre temas em discussão no Congresso. Quem explica o trabalho da consultoria do Senado Federal é o consultor-geral adjunto, Antônio Pereira de Paula.
Consultoria legislativa que elabora, além das proposições legislativas, aí se incluem os projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo, requerimentos e os pareceres. A consultoria faz também os discursos, faz minutas, né? Assim como faz propostas para os pronunciamentos dos parlamentares, que podem ser alterados, adaptados ao estilo de cada parlamentar. E também elabora estudos, notas técnicas e um outro tipo que nós resolvemos denominar nota informativa, que são coisas mais simples que respondem por escrito a determinados questionamentos dos senadores. São informações sobre assuntos candentes ou matérias que estão tramitando e que eles precisam numa linguagem que eles possam entender, que seja acessível para cada senador, para um leigo. Por exemplo, se é matéria sobre saúde, vamos transformar aquilo numa linguagem em que qualquer pessoa possa entender. Se é matéria do direito, vamos evitar o juridiquês ou o economês e assim por diante.
Antônio Pereira de Paula afirma que os projetos de lei não são obrigatoriamente feitos pela consultoria legislativa. Alguns senadores, segundo o consultor, possuem em seus gabinetes uma equipe que elabora os projetos de leis. Porém, Antônio de Paula admite que cerca de 90% dos projetos e trabalhos apresentados no Senado pelos parlamentares passam pela consultoria legislativa. O consultor-geral adjunto descreve como se divide a consultoria para atender a demanda dos senadores.
A consultoria se divide em 4 núcleos. Um para os assuntos jurídicos, chamado núcleo de direito. Nós temos um núcleo para os assuntos econômicos, o núcleo de economia. Temos um núcleo. E aí, os assuntos técnicos, que não caírem nessas duas áreas, praticamente caem num outro núcleo que nós denominamos social, e o quarto núcleo de pronunciamentos. Na realidade, nesse núcleo social estão áreas as mais variadas, como meio ambiente, educação, saúde, minorias. Tem apresentado uma demanda cada vez mais crescente, porque aí entram as questões de raça, de credo, de trabalho infantil, de idosos e outras questões, assim, indígenas.
A consultoria do Senado foi criada em 1955 com o nome de Assessoria Legislativa. Na época, o Senado era presidido pelo catarinense Nereu Ramos. Desde então, a área recebeu novos funcionários, que passaram em concursos muito concorridos, realizados em 1972, 1984, 1992 e 2001, como atesta o consultor-geral adjunto Antônio Pereira de Paula.
São recrutados por concursos dificílimos e têm de mostrar competência mesmo na área técnica na qual se propõem atuar.
No próximo bloco, você vai conhecer um pouco da Biblioteca do Senado e da estrutura de comunicação social da Casa.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo. Música.